Boa noite a todos, cumprimento os senhores vereadores, cumprimento as senhoras vereadoras, cumprimento a você, cidadão joanense, que está nos assistindo neste momento, nos acompanhando através da rede social Facebook, Câmara Juara e também do YouTube oficial da Câmara Municipal de Juara, e a você, cidadão joanense, que vai estar nos acompanhando aí, que será transmitida a sessão na íntegra amanhã através da Rádio Tucunaré, a partir das 20 horas. Sob a proteção de Deus, em nome da comunidade juarense, declaro aberta a 7ª sessão ordinária do 2º período legislativo da 10ª legislatura. Comunico aos senhores vereadores e vereadora que a Bíblia encontra sobre a mesa para quem dela queira fazer uso. Vereadora Marta.
Não, eu estava ouvindo soco, mas pouco mais é minha. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores e a população que nos assiste presencialmente e também pelas redes sociais, Facebook, YouTube e amanhã pela Rádio Tucunaré. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10000 à tua direita, mas tu não serás atingido.
Agradeço a vereadora Marta. Neste momento eu solicito ao segundo secretário a conferência das assinaturas na ata da sessão anterior.
7 assinaturas, senhor presidente.
Portanto, está aprovada. Gostaria de justificar a ausência do vereador e vice-presidente do Poder Legislativo, Galvão, mesmo assim que ele estava vindo para a Câmara Municipal de Juara, não passou muito bem e teve que ir até o hospital, está hospitalizado. Então, estamos aguardando aí melhor, mais informação do vereador Zé Galvão, mas ele teve que ir para o hospital no momento de vir para a sessão. Então, por isso, eu justifico aqui a ausência do vereador e vice-presidente do Poder Legislativo, Zé Galvão. Pequeno expediente. Em atendimento ao artigo 138, resolução 123, de 2011, passo as mãos do primeiro secretário para a leitura e solicito que faça a leitura na íntegra do ofício 302, de 2022, referente... É do senhor prefeito municipal. Faça a leitura na íntegra, por gentileza, para conhecimento.
Ofício 302, de 2022, ao excelentíssimo senhor Valdir Leandro Cavicioli, presidente da Câmara de Juara. Senhor Presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente, ao tempo que solicito, Vossa Excelência, a retirada do Projeto de Lei Municipal 14 de 2022, que autoriza o Poder Executivo a realizar no orçamento vigente, abertura de crédito especial e dar outras providências. Atenciosamente, Prefeito Carlos Amadeu Sirena.
Passo as mãos ao primeiro secretário para leitura, o processo 123-2022, referente ao ofício circular 002-2022.
Processo 123-2022, interessado à Prefeitura Municipal de Juara. Assunto, ofício circular 2 de 2022, encaminhando edital de publicação 02 de 2022, relativo aos demonstrativos dos relatórios resumidos da execução orçamentária referente ao primeiro bimestre de 2022 da Prefeitura Municipal de Juara.
Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura, o processo 104-2022, referente ao encaminhamento da decisão emitida pelo INCRA. E, inclusive, já deixo registrado que foi realizado um despacho encaminhando cópia aí a todos os colegas vereadores por ofício. E também solicitando aí ao Executivo Municipal justificativa das providências quanto a este ofício.
Processo 104 de 2022, interessado INCRA, Instituto Regional de Colonização e Reforma Agrária. Assunto, encaminhando decisão emitida pelo senhor Superintendente Regional do INCRA em Mato Grosso, através do despacho decisório número 3017, relativo à execução parcial do convênio 761696 de 2011, notificada ao Prefeito Municipal em exercício através do ofício do INCRA 39279 de 2021.
Passo as mãos do primeiro secretário para leitura, o processo 139-2022, referente ao ofício 051. Eu gostaria de solicitar ao primeiro secretário, por gentileza, que faça a leitura deste ofício na íntegra para o conhecimento de todos os vereadores e principalmente da população do município de Juara.
Ofício 51 de 2022, ao senhor Valdir Leandro Cavicchioli, presidente da Câmara de Vereadores. Senhor Presidente, sirvo-me cordialmente do presente, primeiramente cumprimentá-lo e na oportunidade convidar Vossa Senhoria para participar da primeira feira de artesanato do município de Juara e do Pesque Leve. A feira acontecerá no próximo sábado, 9 de abril, na Praça dos Colonizadores, com início às 9 horas da manhã. Serão expostos artesanatos de Juara, como itens de crochê, madeira, pneu, bordados ponto cruz, boneca de pano, pintura sobre telas e tecidos, artes em pedrarias, entre outros artefatos. A Secretaria Municipal de Saúde também estará presente no evento para expor sobre a campanha de combate à dengue. O Pesque Leve acontecerá no Lago Contemplativo de Juara, no domingo, dia 10 de abril, está programado para começar às 8 da manhã e ir até às 18 horas. O valor da inscrição será de R$ 20,00 por pessoa e R$ 10,00 o quilo de pescado. O objetivo é arrecadar fundos para aquisição de alevinos que serão soltos no referido lago. Crianças menores de 14 anos não pagam. Sem mais para o momento, levo votos de estima e consideração. Atenciosamente, João Batista Rissotti, secretário municipal de Desenvolvimento Econômico.
Só informar a população do município de Juara que o secretário, o ex-vereador João Rissotti, ele solicitou para estender o convite aí a toda a população do município de Juara deste evento. Terminada a leitura, passamos aos vereadores inscritos no livro do pequeno expediente. Em atendimento ao parágrafo 3º do artigo 138, todos os vereadores, caso tenham indicações, preposições ou solicitações, terão prazo prorrogável de 3 minutos para proceder a sua leitura e justificativa. Primeiro vereador inscrito, vereadora Marta Del Piazza.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores e a população que está presente nessa Casa de Leis nessa noite, assim também como aqueles que nos assistem pelas redes sociais. Senhor presidente, há um tempo atrás eu fiz indicação para o prefeito municipal para que ele contrate psicólogos para a nossa rede municipal. E agora, da mesma forma, eu faço uma indicação para a deputada Janaína Riva para que faça, que lute lá no governo do estado para que a gente tenha psicólogo na nossa rede estadual. Nós sabemos bem que 2 anos de pandemia transformou a nossa realidade nas escolas. Nós voltamos às aulas presenciais e estamos nos deparando com situações muito difíceis para o professor contornar. É importante a presença do psicólogo nas escolas. Já existe lei federal para isso. A lei aprovada em 2019. Nós sabemos também que os psicólogos são importantes para atendimento das crianças que têm laudo. Nós estamos aí no mês de conscientização sobre o autismo e os professores precisam dessa rede de apoio para atendimento a essas crianças que precisam de sala de recursos. Então, eu peço à deputada Janaína Riva que faça a cobrança no governo do estado para que ele possibilite a contratação de psicólogos na nossa rede estadual. Nós temos inúmeras notícias aí de incidentes que têm ocorrido nas escolas, e isso, com toda certeza, se a gente tivesse atendimento psicológico, a gente evitaria situações como essa. O governo do estado tem que olhar para a educação de uma maneira diferente, sair do discurso e ver que hoje a nossa realidade nas escolas é muito diferente do que a gente vivia 2 anos atrás, que já era uma necessidade do psicólogo, era uma luta da vereadora Uliane. Essa lei que foi aprovada no Congresso Nacional, ela tramitou 20 anos no Congresso para ser aprovada, então espero que a gente tenha esse direito tanto na nossa rede municipal quanto na nossa rede estadual. Boa noite, muito obrigada.
Próximo vereador inscrito, vereador Heraldo Marquito.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite, população presente. Em nome do Taquari, quero comentar a todos vocês que estão presentes aí, prestigiando essa sessão. Senhor presidente, gostaria de fazer um ofício à Secretaria dessa Casa, que fizesse para a Secretaria de Cidade sobre as trocas de lâmpada lá do distrito de Paranorte e Águas Claras, que estão centenas de lâmpadas queimadas e precisa urgente estar fazendo essa troca. O pessoal está andando na buraqueira de noite lá, caindo nos buracos, com a maior escuridão também. Também gostaria que a Secretaria de Casa fizesse um ofício à Secretaria de Cidade que mantenha limpo a praça do João de Barro ali. A grama está tomando conta ali, perto do superposto, perto do barraco, em volta da quadra. Espero aí que faça uma poda de grama naquela grama lá do bairro João de Barro. Também gostaria de solicitar à Secretaria de Casa que faça um ofício só para que tampe o buraco na rua Oliveira, no Jardim Paranaguá, e também no bairro João de Barro, na rua do Jardim América, que tem várias ruas também com buraqueira no asfalto, precisa urgente desse tampa-buraco. Também no Jardim Eldorado precisa também estar fazendo esse tampa-buraco. Também gostaria de fazer um ofício solicitando Secretaria de Cidade, ali em volta do Morro do Ibama, indo pela Jardim Califórnia ali, pela Associação da Igreja, colocaram um superposto ali, vários postos ali naquela subida beirando o morro. Solicito que a Secretaria de Cidades coloque braço com lâmpada ali para que venha clarear aquelas ruas ali em volta do Morro do Ibama, sendo assim facilitando, iluminando para a população que está trafegando. Também solicito a Secretaria de Casa que faça um ofício sobre uma ponte ali próximo, atrás de José Dias, que dá sentido ao bairro Califórnia. Essa ponte está com problema, não só está passando pessoal de a pé, pessoal precisa estar passando ali de moto, de carro, e essa ponte está com problema e fácil de estar resolvendo. Também solicito mais uma vez que reitero o ofício para a Secretaria de Cidade e de Transporte junto, que arrume aquela ponte da saída da Walter Lauro, perto do Icocel, onde a população já está cansada, né, vereador Luciano, de cobrar esses vereadores, demais vereadores, e até agora nada foi feito por aquela ponte. A população está sofrendo, tem que dar uma volta lá por cima, aonde, sendo que ali já saía ali no bairro Santa Cruz, facilitava ali para a população estar trafegando. Só isso, senhor presidente, obrigado.
Próximo vereador inscrito, vereadora doutora Mônica Costa.
Boa noite a todos presentes, pessoal que está nos ouvindo aí pela Rádio Tucunaré. Bom, hoje eu quero fazer a indicação aqui junto com a vereadora Marta Dom Piaz, pedindo aí para a secretaria disponibilizar um técnico de enfermagem lá para o pessoal do Banco da Terra. Também quero reiterar alguns ofícios que eu pedi na semana passada por um secretário Salvador, um inclusive, Maquito, que é referente a essa ponte, né, lá da Avenida Walter Lauro, que não só para mim e você, mas acho que todos os vereadores estão pedindo. Também para a Rua Maurício Venâncio, lá na Rua Nova, no Jardim Santa Cruz, solicitando recuperação e manutenção de alguns buracos. Também encaminhei ofício pedindo a manutenção das vias lá da comunidade do Julião. O pessoal hoje andou me pedindo, está intransitável. Também quero estar pedindo um ofício solicitando a recuperação da Travessa São Pedro, entre a Rua Goiânia e a Avenida Rio Arinos, bem como na semana passada pedi aí a manutenção da cabeceira da ponte localizada ali na Rua Peru, né? Foi lá feito um paliativo, mas o secretário tem que voltar, tem que retornar lá, porque só jogarem terra em cima e ficou mais perigoso. Também quero deixar registrado aqui que eu pedi hoje para o secretário de transporte, pedindo para recuperação na estrada, no quilômetro 110, lá no Banco da Terra, que desbarrancou e está intransitável. E, por último, um ofício que eu fiz para o deputado Nery Geller, solicitando aí o recurso para duplicação e iluminação da MT-325. O trechinho ali que liga aí, que a gente está buscando, entre a Crivale e a entrada da faculdade Unemate. Boa noite.
Próximo vereador inscrito, vereadora Sandy.
Boa noite a todos, colegas vereadores, todos os que estão aqui presentes, os que nos assistem pelas redes sociais também, em especial a Taquari e todos os atletas, pode-se dizer atletas, Marquito? Marquito, eles são atletas da modalidade cutiano? É isso? Sejam muito bem-vindos aqui na Câmara, estamos sempre de portas abertas para vocês. Também boa noite a dona Fátima e ao esposo dela, que são lá da Paranorte, estão aqui acompanhando a nossa sessão também. A dona Fátima, além de ser professora lá, agora também é presidente da recém-fundada Associação do Agronegócio, Agricultura Familiar e Comunitária da Paranorte, que está em pleno funcionamento. Então, colegas vereadores, a gente já pode destinar emendas para a associação Asagro, né? Parabéns, dona Fátima. Bom trabalho para a senhora lá na frente da associação. No dia 21 de fevereiro, eu fiz um ofício ao secretário de Cidades, Salvador Pizzolio, para que, na verdade, indicando uma série de ações que deveriam ser feitas lá na Paranorte. Troca de lâmpadas, tapa-buraco, limpeza de terrenos, baldios. E hoje eu falei com ele novamente e ele disse que provavelmente na semana que vem estará indo uma equipe para Paranorte para estar fazendo alguns desses serviços, só para informá-los. Eu estava ali conversando com a vereadora Marta, porque a gente está tendo um problema muito sério aqui de vazamento das fossas domésticas. Então, a gente está vendo o esgoto na rua. Imagina, gente. Isso é horrível. As pessoas estão transitando. Tem até crianças brincando nessa água que está escorrendo das fossas. Isso aqui é um problema muito sério, tanto da vigilância sanitária, que precisa estar verificando isso, como também do proprietário, que não pode deixar isso acontecer. E também entra nesse ponto a Águas de Juara, que precisa fazer a ligação do esgoto na cidade toda. Então, eu gostaria de pedir para a secretaria dessa casa para que fizesse um ofício para Águas de Juara, para que eles apontem para a gente como que está o cumprimento desse cronograma de instalação do esgoto em toda a cidade. E eu estou fazendo um levantamento dessas fossas e vou encaminhar o ofício para a secretaria adequada, que é a Secretaria de Saúde, e pedir que sejam tomadas providências, a fiscalização e a notificação desses proprietários. Muito obrigada.
Próximo vereador inscrito, vereador Wellington Martins.
Senhor presidente, boa noite. Boa noite, colegas vereadores. População aqui presente, em nome do Taquari, nosso amigo, cumprimento todos os cowboys aí presentes, os cavaleiros da modalidade cotiano, professora Fátima, meu amigo Dema, Paranorte aqui presente, nossa suplente de vereança, né, professora Fátima, lá no distrito do Paranorte, tanto minha suplente como a da Sandy, do nosso partido PSL. Uma boa noite a todos os ouvintes aí que estão nos assistindo pela rede de Facebook. Senhor presidente, eu gostaria de pedir à secretaria dessa casa que oficializasse o secretário Salvador Pisolio, que a gente está com bastante problema ali na região do Jardim Santa Helena e também do Jardim Paranaguá. Vários buracos, muitas chuvas nos últimos dias causando bastante valetas e buracos nas beiradas de Beifio. Foram feitos uns reparos agora há pouco tempo por uma empreiteira e os buracos já abriram todos novamente. A gente gostaria de pedir que o secretário Salvador voltasse lá e efetivasse novamente o tapa-buraco ali, porque está ficando feio, várias crateras nas entradas das residências, dando um transtorno aí na questão de estacionamento de garagem dos veículos naquelas moradias. Também gostaria de pedir ao secretário Salvador, até vamos votar um projeto daqui a pouco, já salientando um financeiro para a pasta dele, justamente com relação à sinalização. Precisamos de sinalização nesse município, vereadora Marta. Nas entradas dessa cidade, saída, de onde vai, para onde vai, porque vai, como sai, porque o fluxo de caminhão grande no nosso município cresceu muito de 2 anos para cá. E aqui estamos com a obra na avenida, a plena Avenida Arinos, com a baita de uma obra dessa aí, e hoje eu me deparei, e eu todo dia a gente está vendo isso, mas hoje eu fiquei trancado no trânsito aqui, com duas carretas bitrem, em plena avenida. O caminhão veio sentido para norte, fez ali o redondo na praça, e em vez de seguir para descer na São Geraldo, ele desceu, ou pela Rio de Janeiro, ele desceu na Avenida Rio Arinos. Chegou aqui no Banco do Brasil, no semáforo, o trânsito interditado, causando um grande transtorno. Então a gente precisa realmente que colocar sinalização. Os motoristas não têm culpa, acredito eu, porque a maioria deles são de fora e são guiados pelo GPS. E sendo assim, quando vê, o GPS manda entrar para dentro da cidade e quando ele vê, está no centro da cidade, sem ter rumo para sair, causando um grande transtorno. Então a gente precisa de sinalização urgente, saber onde entra veículo pesado nessa cidade e onde sai com seus distritos, para que esses caminhoneiros não possam ficar perdidos, causando transtorno à nossa população e à nossa cidade, principalmente na Avenida Arinos, que está em transtorno.
Próximo vereador inscrito, vereador Luciano Oliveto.
Boa noite a todos os presentes. Em primeiro lugar, eu quero cumprimentar o vereador Heraldo Marquito pelo projeto de lei que dispõe sobre o reconhecimento da modalidade cutiano como patrimônio histórico e cultural do município de Juara. Vereador, parabéns pelo projeto e conte com o meu apoio. Quero aqui fazer uma breve leitura. Na última sessão do mês de março, um vídeo da minha fala aqui sobre o serviço prestado a esse município pela assistência social ganhou grande repercussão na internet, principalmente porque o serviço da assistência social estava em grande descontento pela população, várias críticas e reclamações e queixas da população chegando até eu enquanto vereador. Na ocasião eu elaborei um documento onde eu fiz uma denúncia ao prefeito Carlos Sirena, ao vice-prefeito, à secretária Cida Félix, para que adote uma providência. Acredito que essas providências elas estão sendo tomadas e o mais breve possível a gente terá decisões que vão melhorar o Serviço Público de Assistência Social no município. E quero agradecer aqui a senhora presidente do Conselho Municipal de Assistência Social, a senhora Alzira Piva, que me respondeu da seguinte maneira: o que que ela compreende sobre o que que é assistência social quando a gente faz denúncia de que serviços básicos, como o atendimento de pessoas em situação de miséria, que estão precisando ali naquele momento de uma ajuda desse município com cesta básica, e tem recebido um não da secretária de assistência social, a presidente do Conselho de Assistência Social mandou a seguinte mensagem: eu creio que a assistência social é um direito de cidadão e dever do Estado. É política de seguridade social não contributiva que prevê os mínimos sociais realizadas através de um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade para garantir o atendimento às necessidades básicas. Eu fico feliz que na presidência de um Conselho de Assistência Social a gente tenha uma profissional e uma cidadã juarense responsável que compreende que há situações que a gente tem relatado, identificado na assistência social, elas não coadunam com o que a gente precisa para esse município. E aproveitando a oportunidade, baseado em outras queixas da população, eu fiz alguns questionamentos à secretária de assistência social, que está atualmente no cargo, sobre quais programas, cursos e oficinas ela está oferecendo para as crianças desse município, principalmente porque chegou queixa e reclamação que ela não está atendendo semanalmente as crianças desse município com programas sociais.
Não havendo mais matéria nem vereadores inscritos no livro do pequeno expediente, passamos ao grande expediente. O grande expediente em atendimento ao artigo 139 da resolução 123 de 2011. E nesse momento eu passo as mãos do primeiro secretário para a leitura. O processo 117/2022, referente ao projeto de lei do Legislativo 004/2022.
Processo número 117/2022, interessado vereador Léo Boy. Assunto: projeto de lei do Legislativo número 4/2022, que dispõe sobre as medidas anticorrupção e a responsabilização administrativa de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública no âmbito do município de Juara e da outras providências.
Passo as mãos do primeiro secretário para leitor o processo 134/2022, referente ao projeto de lei do Legislativo 005/2022.
Processo número 134/2022. Interessadas: vereadora Marta Dal Piaz, vereadora Sandy, vereadora Mônica Costa. Assunto: projeto de lei do Legislativo número 5/2022, que dispõe sobre a política municipal para garantia da proteção e ampliação dos direitos das pessoas com transtorno do espectro autista e seus familiares.
Neste momento, consulto aos senhores vereadores e informo ao mesmo tempo que o senhor prefeito nos convidou ao seu gabinete hoje pela manhã, antes de sua ida a Cuiabá, solicitando a possibilidade da inclusão do projeto de lei municipal 022 de 2022 nesta sessão, para que o mesmo possa dar entrada. Ele também solicitou o regime de urgência, como o mesmo está fora da pauta, e esse presidente entende por ser um projeto interessante e importante para o município de Juara e ainda para a região onde está sendo direcionado esse projeto, que é para a APRIO, não é isso, Wellington? Associação ali da Associação Tapaiuna, onde o prefeito fez um projeto de lei, nós aprovamos aqui o ano passado, salvo engano, passando a quantidade de óleo de contrapartida para que eles possam estar colaborando com as estradas no patrulhamento, o conserto das estradas daquela região Tapaiuna. Eles usaram apenas a metade do óleo e fizeram essa devolução. Como fizeram a devolução, não pode ser usado porque já devolveram para a prefeitura. E agora a prefeitura está fazendo novamente essa parceria com eles, claro que com a aprovação do Poder Legislativo, aí passando então 10 mil de óleo para a Associação APRIO. Então, eu consulto aos senhores vereadores e se os senhores me autorizam a inclusão aí na pauta aqui no grande expediente. Quem for favorável permaneça como está e quem for contrário se manifeste. Aprovado então, aceito o projeto e nesse momento eu passo as mãos do primeiro secretário para a leitura o processo 138/2022.
Processo 138/2022, interessado Prefeitura Municipal de Juara. Assunto: projeto de lei municipal número 22/2022, que dispõe sobre a celebração de termos de parceria público-privada com a Associação dos Produtores Rurais de Tapaiuna, a APRI, visando a recuperação de estradas municipais e estaduais localizadas no município de Juara.
Terminada a leitura, passamos aos vereadores inscritos no livro do grande expediente. Informo aos senhores vereadores e à sociedade juarense que não há vereadores inscritos no livro do grande expediente. E não havendo vereadores inscritos no livro do grande expediente, passamos à ordem do dia. A ordem do dia, atendimento ao artigo 140, 149 e 150 da resolução 123 de 2011. Nesse momento, eu solicito ao segundo secretário a conferência das assinaturas no livro de presença.
8 assinaturas, senhor presidente.
Portanto, a quórum. Gostaria mais uma vez de justificar a ausência do vereador e vice-presidente desse Poder Legislativo, vereador Zé Galvão, o mesmo na hora que estava se deslocando desse Poder Legislativo, não passou bem e teve que ser encaminhado ao Hospital Municipal de Juara. O vereador encontra-se naquele momento, lá naquele hospital, está passando bem, mas até esse momento não foi liberado. Então estamos aguardando aí algum posicionamento do vereador, mas já deixa a sociedade juarense que fique tranquilo, o vereador não está tão ruim. O vereador teve que acabar indo para lá por alguns problemas de saúde. Então, por isso, eu justifico a ausência do vereador Zé Galvão nesse parlamento. Passo as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 082-2022, referente ao projeto de lei municipal 012-2022.
Processo número 82-2022, interessado à Prefeitura Municipal de Juara. Assunto, projeto de lei municipal número 12 de 2022, que autoriza o Poder Executivo a realizar no orçamento vigente abertura de crédito especial e dar outras providências.
Está em única discussão o projeto de lei municipal 012-2022. Vereador Wellington Martins.
Senhor presidente, assim como acabamos de dizer na tribuna, esse projeto, abertura de crédito de 2021, no valor de R$115 mil, onde R$100 mil é destinado à divisão de serviços de pavimentação asfáltica e urbanismo, na qualificação do trânsito e circulação, equipamentos permanentes, equipamento material permanente, R$100 mil, e R$15 mil está indo para o Fundo Municipal de Assistência Social, para a compra de equipamentos e material de permanência também. Esses R$100 mil aí, nessa divisão de serviço de pavimentação e urbanismo, é justamente nesse setor que nós estávamos falando, onde o Salvador, nosso secretário de cidade, precisa de financeiro o mais rápido possível para que coloque praxis, coloque sinalização, que dê tranquilidade ao trânsito do município de Juara, e a gente precisa aprovar, e peço a colaboração dos colegas vereadores para a gente que possa aprovar e dar essa sequência no financeiro a essa pasta.
Continua a discussão. E não havendo mais vereador que queira discutir o projeto de lei municipal 012-2022, o mesmo está em única votação. Quem for favorável, se pronuncie favorável. Quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereadora Marta.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo.
Favorável.
Vereadora Sandy.
Favorável.
Vereador Wellington.
Favorável.
Portanto, está aprovado por unanimidade o projeto de lei municipal 012-2022. Passo as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 077-2022, referente ao projeto de lei do Legislativo 003-2022.
Processo número 77-2022, interessado o vereador Heraldo Marquito. Assunto, projeto de lei do Legislativo número 3-2022, que dispõe sobre o reconhecimento da modalidade cutiano como patrimônio histórico-cultural do município de Juara, e estabelece normas para a realização de rodeios.
Está em primeira discussão o projeto de lei do Legislativo 003-2022. Vereador Marquito.
Senhor presidente, colegas vereadores, peço colaboração de todos os vereadores para que votem nesse projeto. É uma tradição cotidiana, onde a cultura do nosso município está muito parada, não só aqui no Brasil todo. Quero parabenizar a todos vocês do esporte, culturando cavalo, e aonde faz tempo que está meio parado, e vocês estão lutando para reerguer, e se Deus quiser, nós transformando isso em cultura do município de Juara, a gente vai conseguir os outros rodeios aí, quem for abrir um rodeio, para estar colocando de volta os cavalos, para estar pulando, e trazendo o esporte tão querido, tão gostoso, né, vereador Luciano, vereador Wellington, que vem há muito tempo aí, que vem a distanciando, e através dessa aprovação desse projeto, a gente possa aí cobrar aí de quem for organizar um rodeio, que venha colocar os animais novos para pular, para que todos possam participar, para melhorar os eventos da nossa cidade. Nada mais justo aí que a gente está aí fazendo essa cultura, o rodeio cutiano e Juara, e trazendo aí melhoria no esporte para você estar aí de volta aí nessa montaria de cavalo, que eu lembro desde do tempo do estado do Zé Paraná, onde tinha essas montarias de cavalo, eu era criança, achava muito importante, Vale Rodeio Show também tinha, e assim vai distanciando, e agora, quem sabe, a gente aprovando essa lei, e quem sabe, quem está organizando esses eventos, que venha trazer de volta essa mudança, essa montaria de cavalos, para estar aí trazendo mais diversão no nosso município de Juara. Quero parabenizar o Taquari e o Eliseu, que veio me cobrar para que esse projeto seja aprovado nessa casa. Peço a colaboração de todos os colegas vereadores que ajudem nessa aprovação, para que o desenvolvimento do esporte da nossa cidade venha a desenvolver e venha trazer de volta essa grande felicidade, que é o rodeio cutiano, que é os animais cavalos, onde usa espora, onde o peão tem que aguentar 8 segundos, né, Taquari? Chega, é bonito de ver. Então, se Deus quiser, a gente vai estar trazendo de volta essa cultura. E vamos, nada mais justo, né, vereador Wellington? Você também já foi do passado, já montou muito, né? É, beleza, só isso, presidente.
Continua a discussão? E não havendo mais vereador senhor que queira discutir.
Senhor presidente, gostaria de usar a palavra um pouquinho.
Posso? Vereador Wellington, pode.
É que ele emocionou ali o vereador Maquito. O senhor não viu a minha fala aqui. Senhor presidente, colegas vereadores, é um momento de distração, mas realmente, Taquari, está de parabéns pela iniciativa, trazer para essa casa esse pedido, né, através do vereador Maquito, e a gente abraçar a causa, realmente, os colegas vereadores, com certeza vamos aprovar, apesar que hoje é a primeira votação, ainda tem a segunda, mas com certeza será aprovado, senhor presidente. Tanto em vista que uma das modalidades mais antigas do rodeio brasileiro, e único modalidade, vereador Eduardo, na verdade, 100% brasileiro, é o rodeio cutiano. O rodeio cutiano, ele começou nas décadas de 40, 50, aonde os peões de fazendas iam precisar buscar, domar os animais, né, Taquari? E ali começou a surgir as brincadeiras, as festas, e lá nos anos aí, meados de 1956, onde se iniciou as festas de Barretos. É tão tradicional no rodeio cutiano, rodeio em touro. Eu tenho o prazer, presidente Leoboy, de vir de uma das terras onde é o ninho do berço do rodeio cutiano, onde um dos rodeios brasileiros mais famosos passou pela minha cidade natal, que é chamada Aparecida do Taboado, no Mato Grosso do Sul, terra dos 60 dias apaixonados. Ali é o berço do rodeio cutiano, né, Taquari? Onde ali teve vários cavaleiros profissionais nos anos anteriores, ali no passado, muitos já se passaram dessa vida, mas ainda muitos estão lá. Eu tive o prazer de estar agora no final do ano com o Luizinho Nascimento, grande amigo, companheiro lá. Luizinho, senhor presidente, já foi ganhador de 38 carros, 53 motos, foi campeão em Barretos, foi tricampeão em Colorado, no Paraná, bicampeão em Americana, São Paulo, bicampeão em Aparecida do Taboado, um grande cavaleiro, onde levou esse esporte para o Brasil todo, essa modalidade do rodeio cutiano. Também lá em Aparecida Taboada tem o Adraninho Queiroz, grande campeão brasileiro no rodeio cutiano, e por coincidência meu primo, e a gente fica muito feliz de estar aqui aprovando, vereador Maquito, esse projeto que vem de encontro a essa realidade. Nós fomos do mundo do rodeio também, consegui montar em rodeio, na verdade eu montei em touro, né? Mas a gente participou de muitos rodeios Brasil afora, e é muito gostoso ver aonde pessoas venha de encontro com as necessidades de aprovar certas leis, porque tem muito, senhor presidente, tem muito mimizento Brasil afora querendo proibir o rodeio. Pessoas que não conhecem, não sabe onde é o rabo de um cavalo, onde é o chifre de um boi, e está querendo proibir rodeio, vereador Luciano. Sem fundamento, sem noção do que estão dizendo, né, Taquari? Pessoas que não têm noção do que estão dizendo, falando que o rodeio prejudica os animais, que são atos agressivos aos animais. Tenho certeza absoluta que muitos desses tropeiros, 90% ou mais dos tropeiros brasileiros, tratam muito melhor esses touros, esses cavalos do rodeio, do que esses mimizentos tratam os seus próprios filhos. Pode ter certeza disso. Então a gente fica muito feliz em poder aprovar, e conto com a colaboração de todos os companheiros aqui presentes. E parabéns mais uma vez, Taquari, toda a equipe aí, e o que precisar da gente, estamos à disposição.
Continua a discussão, vereadora Mônica.
Bom, eu quero parabenizar, né, o Maquito pela iniciativa, os meninos. Eu não tenho tanto histórico, igual o Hélio está falando aí, não, todos esses números, mas o meu pai, ele também montou em boi, e eu acho que o sonho dele era montar em cavalo, porque desde que eu me entendo por gente, ele só, todo sábado e domingo, ele assiste montaria de cavalo. Eu acredito que na época de... ele falou para mim que montava em 91 a 94, né, o pé queimado. Então, assim, parabéns. Estou junto com o Hélio, com o Maquito. A gente tem que lutar assim, porque é bonito. As pessoas que não conhecem, critica. E aqui na nossa região, a gente precisa valorizar, né? Então, parabéns mais uma vez. Vereador Maquito também, viu?
Continua a discussão, vereadora Sandy.
Se juntar o prefeito Carlos Sirena e o vereador Wellington Martins, a gente já está com o rodeio formado, né? O prefeito ama narrar o rodeio. Quem já ouviu ele narrando sabe do que eu estou falando. Mas aqui, só para deixar claro, para quem não conhece a modalidade cutiano, no artigo 2º do projeto de lei, deixa bem claro, tá bom? Para que não haja, para que as pessoas entendam o que é isso. Então, para fins da aplicação desta lei, considera-se rodeio cutiano a modalidade em que o competidor deve segurar a rédea com uma das mãos e deixar a outra livre, sem tocar em nada. E quando o cavalo sair do brete, a espora deve ser puxada da altura do pescoço para a alça do arreio, também acompanhando os pulos do cavalo e no tempo de 8 segundos. Tá certo? É isso? Então é isso aqui que fala a lei. E parabéns, vereador Marquito, e também aos atletas desse esporte pela iniciativa desse projeto de lei. Muito obrigada.
Continua a discussão, vereador Marquito?
Desde já que o vereador Wellington falou, muita gente que não conhece, né, vereador Wellington, como é que eles tratam dos animais. Muita gente critica porque havia um furinho no animal lá, mas não sabe o carinho que todos, cowboy, todos que monta, cuida que nem que fosse um filho, uma esposa, que, né, Tacori, cuida do animal para não machucar, para que não venha. Se chegou, eu já vi quando a vez chegou a machucar, está ali já fazendo curativo, cuidando, e o tratamento desses animais, a ração, o lugar bem adequado, bem cuidado, lavado, com carinho. Eu vejo o tratamento de todos os cowboys, para que não só monta ali e deixe o animal sofrer. Não, eu vejo das outras vezes que eu participei, eu nunca montei, mas sempre fui curioso de ver como é que era. Aí via os animais quando saía ali da montaria, ia lá para o fundo do brete, eu vi os cavalos, égua mesmo, tudo ali sem machucado, bem cuidado. No outro dia cedo lavava esses animais, não judiava. Então muita gente que não sabe, né, vereador Wellington, critica, porque está ali batendo uma espora. Uma espora não é grande, é um instrumento só do animal pular, porque se não usar a espora o animal não mexe, só vai correr. Então é a tradição disso que chama essa espora, que, né, Wellington, se não for espora o animal só vai correr e não vai ter aquela graça que é pular e ver o peão cair no chão.
Continua a discussão?
Senhor presidente, só mais uma...
Eu vou autorizar o vereador a falar. Quando o vereador quiser, o vereador levanta a mão que eu autorizo.
Ou, desculpa, presidente.
Pode falar. Desculpa.
Então, só para dizer um pouco mais da regra, né? Que a gente acabou não dizendo. Que muita gente, igual o vereador Marquito falou das esporas, e as esporas batidas na tala do pescoço, às vezes muita gente dá a impressão que está machucando o animal. E as esporas não são esporas de ponta, elas são esporas arredondadas, que simplesmente é para fazer a puxada na tala do pescoço, sentido a rédea do cavaleiro. E também, para quem entenda, quem não conhece muito das regras do rodeio, o juiz, na hora de dar a nota, é muito avaliado o pulo do animal, estilo do peão, esporeada do cavaleiro e, lógico, segurar os 8 segundos, né? Então é uma sequência de análise que o juiz tem que estar vistoriando para que possa efetuar, de fato, a nota boa ou a nota ruim para o cavaleiro.
Continua a discussão, vereador Luciano.
Contribuindo com a fala dos colegas vereadores, parabenizar mais uma vez por a gente colocar um tema aqui relacionado à cultura, né? Nós estamos reconhecendo essa modalidade de rodeio como patrimônio histórico e cultural do nosso município. Então, eu fico muito feliz de ver hoje aqui na Câmara tanto representantes da educação, representantes do rodeio. Nós estamos aqui, isso é muito importante, para representá-los. Então, se essa demanda é da sociedade, que traga essa Câmara e a gente defenda esse direito. A gente vive um momento muito tranquilo em Juara, um momento de zero casos de Covid-19 e um setor tão importante que movimenta a economia desse município, gera emprego, gera renda, que é o rodeio, ele voltar a ser realizado é muito importante para todos nós. Festas para a família, a gente precisa comemorar, a gente precisa estar junto novamente, tanto tempo que a gente ficou isolado. E o rodeio, vereador Marquito, eu trabalhei aproximadamente 8 anos envolvido nesse meio, um meio que tem gente que sobrevive disso, que vive diretamente trabalhando nisso no Brasil inteiro. No município de Juara, você fala de rodeio, é uma divulgação simples na rádio, todas as pessoas vão prestigiar. Outra coisa que nós temos que transformar como patrimônio histórico desse município são as festas de comunidade. As festas de comunidade é algo tão importante para nós e, com certeza, esse projeto vai deixar aí na história de Juara que nós reconhecemos, de fato, algo que é praticado no dia a dia, que é o respeito que o cidadão juarense tem pela cultura dos rodeios, e a gente vem referendar isso com esse projeto de lei.
Continua a discussão, vereador Eduardo.
Na verdade, eu não entendo muito, mas admiro por demais quem pratica. Quero parabenizar o vereador Marquito por essa iniciativa e parabenizar vocês por lutarem pela causa que vocês amam, que vocês gostam, e é assim que funciona. Nós lutamos sempre por algo que nós acreditamos e que amamos. Parabéns a vocês por procurar o vereador Marquito. Pode contar com essa casa com toda certeza.
Continua a discussão. Vereadora Marta.
Eu quero também parabenizar o vereador Marquito e todos os praticantes da modalidade e dizer da importância da preservação histórica da nossa cultura, né? Mato Grosso é um estado da pecuária, né? Também da agricultura, mas a nossa tradição na pecuária é muito forte. E essas atividades esportivas que são ligadas ao rodeio têm a cara do nosso estado, né? E Juara também desenvolve atividades e nós sabemos que as pessoas esperam as festividades para ansiosas e não tem como a gente não falar que o rodeio cutiano não está ligado à nossa cultura. Então, parabéns ao vereador, porque essas iniciativas são responsáveis pela preservação cultural da nossa cidade e do nosso estado. E parabéns também aos praticantes da modalidade, porque nós sabemos que foram 2 anos aí sem nenhuma atividade nesse setor, e agora eu acredito que toda a sociedade juarense está ansiosa pelo retorno dessas atividades.
Outra discussão? Eu quero parabenizar vocês, Taquari, mas eu estou vendo vocês todos aí, mas Filipão também monta? Isso aí não é Filipão. Eu quero... Ah? Ah, é? Ah, então tá bom. Continua a discussão? E não havendo mais vereador que queira discutir o projeto de lei do Legislativo 003-2022, o mesmo está em primeira votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereadora Marta.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo.
Favorável.
Vereadora Sandy.
Favorável.
Vereador Wellington Martins.
Favorável.
Por isso está aprovado, portanto está aprovado o projeto de lei do Legislativo 003-2022 em primeira votação. Eu só gostaria de deixar registrado vocês... Vocês gostariam de fazer uso da palavra, mas infelizmente, conforme o regimento interno do Poder Legislativo, não pode, não tem essa prerrogativa. Viu, Marquito? Mas a gente agradece, depois se você quiser conversar com os vereadores, a Câmara está à disposição dos senhores. Gostaria também aqui de retificar a informação que nós passamos aqui agora. O vereador Zé Galvão acabou de nos encaminhar a mensagem, que ele está no Hospital São Lucas, que já coletou sangue, está em observação, sendo medicado, então aguardando aí os resultados dos exames. Então, o vereador Zé Galvão já mandou essa informação para nós aqui, e por isso eu justifico a ausência do vereador Zé Galvão nesta sessão. Passo as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 079-2022, referente ao projeto de resolução 001-2022.
Processo 79-2022, interessada à Comissão de Defesa dos Direitos das Mulheres. Assunto, projeto de resolução 01-2022, que institui a Procuradoria da Mulher na Câmara Municipal de Juara.
Está em única discussão o projeto de resolução 001-2022. Vereadora Sandy.
Bom, todos sabem que a Comissão da Mulher vem atuando fortemente em prol da defesa das mulheres e é um movimento a nível federal de instituir nas câmaras e nas assembleias legislativas a Procuradoria da Mulher. E essa Procuradoria da Mulher, ela tem o objetivo de, vou falar aqui, as principais ações que ela tem o objetivo de desenvolver. Receber, examinar e encaminhar aos órgãos competentes denúncias de violência e discriminação contra a mulher, instigar o comitê de ética mediante representação escrita para que apure denúncias de abuso sexual, qualquer tipo de violência ou ameaça contra a mulher vereadora, cooperar com organismos nacionais e internacionais, públicos e privados voltados à implementação de políticas públicas para as mulheres, promover pesquisas e estudos sobre violência e discriminação contra a mulher, bem como acerca de seu déficit de representação na política, inclusive para fins de divulgação pública e fornecimento de informações que subsidem subsidiem as decisões das comissões da Câmara de Vereadores, fiscalizar e acompanhar a execução de programas do governo municipal que visem a promoção da igualdade de gênero, assim como a implementação de campanhas educativas e antidiscriminatórias de âmbito municipal. Então, seria basicamente um órgão dentro da Câmara que vai atuar em prol da defesa das mulheres. Isso com certeza vai ser conversado com o senhor presidente para ver a possibilidade até inclusive de ceder uma servidora para estar atendendo a essa procuradoria e desenvolver ações principalmente fiscalizatórias junto aos órgãos, junto ao Poder Executivo, porque a gente sabe que tem um monte de lei, um monte de política pública para a defesa das mulheres e muitas vezes a gente não vê elas sendo aplicadas na prática. E essa procuradoria ela vai ter essa função também, além de outra função muito importante, que é estar orientando as mulheres de como ela pode proceder em caso de violência, algum tipo de violência. Além disso, a Procuradoria ela pode fazer convênios, termos de cooperação com a Defensoria Pública, com a Promotoria, com várias entidades, justamente para conseguir também colocar essas políticas públicas em ação e buscar a orientação jurídica dessas mulheres. Então, eu conto com a colaboração de todos para a aprovação desse projeto de resolução.
Continua a discussão, vereadora Marta.
Senhor presidente, a Procuradoria da Mulher, ela existe na Câmara dos Deputados e o objetivo dela é também uma porta para que as mulheres possam buscar um apoio no Poder Legislativo. Temos um longo debate da pouca participação feminina na política no país todo, né? E nós lutamos por espaço em todos os poderes. Mas a mulher no poder legislativo, ela tem que ir além, né? Apesar da pouca representatividade, a gente tem que abrir as portas desse poder para que a gente possa acolher mulheres em situação de violência. É também um órgão que tem a função de fazer políticas para que outras mulheres se arrisquem e vão buscar espaço no setor público. Eu costumo dizer que o país tem uma população predominantemente feminina, nós somos a maioria da população brasileira, mais de 50%, e nossa representatividade é insignificante. E mesmo sendo insignificante, é importante que nós, enquanto legisladoras, tenhamos aqui nessa Casa de Leis espaço para que outras mulheres se sintam acolhidas. Então, eu espero que o presidente viabilize a instalação da Procuradoria da Mulher na Casa Legislativa de Juara e que a gente possa abrir caminho aí para o acolhimento e para o combate à violência contra a mulher, que é a tônica dessa legislatura desde o início aí no ano de 2021.
Continua a discussão. Vereador Welton.
Senhor presidente, eu gostaria só de ressaltar e parabenizar mais uma vez, como já fizemos em outras no passado, a nossa Comissão da Mulher dessa casa, que tem atuado bastante forte no nome da vereadora Sandy, vereadora Marta, vereadora Mônica e vereador Maquito, que faz parte dessa Comissão da Mulher e que tem trabalhado bastante visando buscar, fomentar tantas atividades em função do grupo feminino e das mulheres aí, para que possa melhorar cada dia mais. Essa procuradoria com certeza terá uma serventia muito grande, então gostaria mais assim de parabenizar a Comissão da Mulher dessa casa pelo belo trabalho que vem feito nesse mandato.
Continua a discussão? E não havendo mais vereador que queira discutir o projeto de resolução 001-2022, o mesmo está em única discussão. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereadora Marta.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Favorável, vereadora.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo.
Favorável.
Vereadora Sandy.
Favorável.
Vereador Wellington.
Favorável.
Portanto, está aprovado em única votação o projeto de resolução 001-2022. Eu gostaria mais uma vez de consultar os senhores vereadores, como da mesma forma que foi consultado o grande expediente, solicitar autorização dos senhores para a inclusão do projeto de lei municipal 022-2022, aí que o senhor prefeito está solicitando o regime de urgência através do ofício 352. referente àquele convênio que nós já tratamos aqui no Grande Expediente, aquela parceria com a Associação de Itapaiúna. Então eu coloco em votação a aceitação do projeto. Quem for favorável, se pronuncie. Quem for favorável, permaneça como está, e quem for contrário, se manifeste. Aprovado por todos os vereadores, então está sendo aceito o projeto de lei municipal 022 na sessão deste momento. E por isso eu passo as mãos do primeiro secretário para leitura, o processo 138/2022, referente ao projeto de lei municipal 022/2022.
Processo 138/2022, interessado à Prefeitura Municipal de Juara. Assunto, projeto de lei municipal número 22/2022, que dispõe sobre a celebração de termo de parceria público-privada com a APRI, Associação dos Produtores Rurais de Itapaiúna, visando a recuperação de estradas municipais e estaduais.
Informo aos senhores vereadores que, em atendimento ao ofício 352/2022 do seu prefeito municipal, mesmo está solicitando o regime de urgência do projeto de lei municipal 022/2022. Atendendo então aí a reivindicação e pedido do seu prefeito, está em única discussão o regime de urgência do projeto de lei municipal 022/2022. Vereador Roberto Martins.
Senhor presidente, como o senhor disse no início da fala com relação a esse projeto que estava dando entrada hoje, é de suma importância, senhores e colegas vereadores, a aprovação mais rápida desse projeto. Tendo em vista, o ano passado a gente aportou, se eu não me engano, também 10 mil litros de óleo para a APRI, Associação da Região da Itapaiúna, onde eles fizeram lá um bom trabalho, ajudou muito o município, tendo em vista a distância, a dificuldade da região. Ali se junta, para que a população possa entender, o município entrou com um diesel e os produtores, a região entrou com alguns maquinários e fizeram o trabalho daquela região. Findando o tempo do ano de 2021, não executaram, não usaram todo o diesel que foram disponibilizado, devolveram ao município de Juara e hoje voltando a firmar essa parceria, que é muito importante. Está mais provado por A mais B que essas parcerias, né, Dema, é de fundamental importância. Tendo em vista no assentamento, tendo em vista na Paranorte, tendo em vista na Itapaiúna, todas as regiões onde a gente puder firmar parceria com os produtores rurais, com certeza, com os empresários, com os madeireiros, com certeza a coisa acontece mais rápido, porque a via pública é muito morosa. É muito demorada e a gente está longe desses distritos com tanta dificuldade. Então, assim, se a gente puder aprovar e estiver associações, como agora a professora Fátima está à frente de uma, como a vereadora Sandy acabou de dizer, e fomentar essas parcerias, a gente colocar dinheiro público na mão da associação que executa um projeto, executa um trabalho, com certeza é mais rápido, ajuda toda a população da região. Então, vamos aprovar aí, colegas vereadores, esse regime de urgência para que dê celeridade a necessidade desse pessoal da região da Itapaiúna.
Continua a discussão? Nós estamos colocando, encaminhando o regime de urgência do prefeito, não estão fazendo a dispensa de pareceres, para que as comissões tenham a possibilidade de apreciar o projeto nessa semana, e na semana que vem, aí na segunda-feira, a gente coloca o projeto em pauta para votação. Continua a discussão? E não havendo mais vereador que queira discutir o regime de urgência do projeto de lei municipal 022/2022, o mesmo está em única votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereadora Marta.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo.
Favorável.
Vereadora Sandy.
Favorável.
Vereador Wellington Martins.
Favorável.
Portanto, está aprovada em única votação o regime de urgência do projeto de lei municipal 022/2022. Não vendo mais matéria para a ordem do dia, passamos às considerações finais. E as considerações finais em atendimento ao artigo 141 da resolução 123/2011. Nesse momento, o primeiro vereador inscrito das considerações finais, vereador Wellington Martins.
Senhor presidente, gostaria de falar um pouquinho aí destinado ao pessoal de Águas Claras, pessoal de Paranorte, toda a região em torno dessa estrada aí. As chuvas estão findando e, graças a Deus, hoje já começamos a soltar patrolas de sentido aí para norte. Tendo em vista que hoje de manhã saiu o maquinário sentido Águas Claras, já foram até o distrito de Águas Claras e retornaram. Já conseguiram retornar até as 20 famílias naquela comunidade, fazendo o segundo corte chamado. Então, segundo o secretário Fred, vai dar sequência desse trabalho sentido para norte, onde as estradas estão com muita dificuldade. A tamanha região do assentamento, PA Japuranã, PA Vale do Arinos, que vem com bastante dificuldade, mas, na medida do possível, o pessoal da Secretaria de Transporte está lá, pessoal está lá com duas retroescavadeiras e dois caminhões, estão trabalhando já há vários dias, corrigindo os pontos mais críticos daquela comunidade. As aulas retornaram e precisa urgentemente. O pessoal veio passar o final de semana e trazer algumas peças da máquina que tinha dado problema, mas já retornaram no dia de hoje para a região do assentamento novamente. Então, eu gostaria de comunicar o pessoal lá da PA Vale do Arinos, PA Japuranã, que o pessoal já está de volta aí na região do assentamento, o Ailton ali na região perto da linha 3, o pessoal lá da linha 5 também que está aguardando urgentemente para que esse maquinário chegue lá para fazer os reparos. Gostaria de pedir a vocês um pouquinho de paciência, que com certeza amanhã já estão trabalhando novamente, se não começaram hoje. Não sei que hora que eles chegaram na região do assentamento, mas se não começaram hoje, com certeza amanhã já estão trabalhando aí novamente e para buscar dar qualidade e melhor possível para que retorne as aulas presenciais, né? Já com atraso, na verdade, mas também é sabido que o calendário das escolas da zona rural precisa ser diferenciado da região urbana, tendo em vista que isso é provável já por lei federal. Então a gente tem que dar agilidade para o próximo ano, que o município é muito grande e com muita dificuldade, né, professora Fátima? Então nada mais justo que já programar, que os professores se organizam, o pessoal do transporte escolar se organiza, os pais, os alunos se organizam, não fica naquela pendência, começa hoje, começa amanhã. Começa mais tarde, mas já começa programado, desde que seja elaborado esse calendário, que ninguém saia no prejuízo. Então é isso, senhor presidente, eu gostaria de agradecer a todos, a presença de todos aqui hoje nessa casa, e que dizer que tenhamos uma ótima semana abençoada por Deus, retornaremos aí às nossas casas, nossos lares, se Deus quiser, com bastante sabedoria, bastante felicidade, e uma ótima semana a todos.
Próximo vereador inscrito, vereador Heraldo Marquito.
Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite, população presente. Senhor presidente, gostaria de aproveitar que a dona Fátima está aqui da Paranorte. Quero já desejar a todos os colegas vereadores que semana passada a deputada Emanuelzinho Pinheiro me chamou até a capital do estado e me entregou um comprovante de depósito na conta da prefeitura municipal no valor de R$350 mil. Para a prefeitura entrar com contrapartida e adquirir um caminhão caçamba para poder estar atendendo as demandas de nossas estradas. O motivo de eu estar falando da dona Fátima da Paranorte foi, dona Fátima, que em 2019 esse vereador deu uma emenda parlamentar para que a prefeitura municipal comprasse uma ambulância. E comprou uma ambulância e no dia da sua entrega sequer chamou esse vereador para ser entregue no distrito de Paranorte. Ficou como a prefeitura sozinha fez a parte dela e não reconheceu a emenda parlamentar desse vereador dessa casa. Secretário naquele tempo, Silva Sirena, faltou respeito com esse vereador. Inclusive, agora nós temos outra ambulância para ser entregue lá no assentamento. Espero, senhor presidente, que a primeira-dama, que é ela que cuida mais da parte da saúde, junto com a secretária de saúde, que convide esse vereador Heraldo Marquito, vereador Uliane do Macarena, e também algum representante do deputado Barranco, que também é a emenda de nós três para comprar e adquirir essa ambulância lá para o assentamento, na linha 3. Espero que a gente receba esse convite, senhor prefeito municipal, que o senhor não faz nada sozinho, a não ser com essa Câmara de Vereadores. Também quero desejar outro recurso que veio para Juara, em nome do vereador Heraldo Marquito, um ônibus de transporte escolar. Foi entregue ano passado e, mais uma vez, sequer o prefeito, secretário de Educação, chamou esse vereador para estar lá fazendo uma matéria e divulgando essa grande vitória, que foi um ônibus que foi mandado em meu nome para o município de Juara. Então, prefeito Carlos Sirena, acorda para a vida, porque sozinho você não faz nada. Então, o senhor tem um pouco de respeito com essa casa de vereador, porque o senhor já está brincando demais com a cara da população juarense. Entendeu, vereador? Eu fiquei sabendo no final de semana, presidente, que o prefeito reuniu alguns secretários e pediu para não atender o pedido desse vereador. Prefeito municipal, toma um pouco de vergonha na sua cara. Eu tenho aqui mais de 100 ofícios, cobrança de rua, estrada, ponte, bueiro. Hoje acabei de receber um áudio aí que tem várias escolas que não estão funcionando no municipal por causa de atoleiro. Porque não está cheio de atoleiro. E as crianças dessa população que está sofrendo, nós já estamos no meio de abril. Já perderam quase 2 anos por causa da epidemia e agora por causa de atoleiro. Então, prefeito, tira o pé do chão. O senhor não está me prejudicando, prefeito Castelhano, que eu sou homem, eu tenho vergonha na minha cara, mulher nenhuma me manda no meu celular, mulher nenhuma manda na minha vida, eu tenho respeito por mulher, mas mandar em mim, mulher não manda não. Então, o senhor, prefeito, toma uma atitude, assuma essa gestão do jeito que o senhor foi confiado pela população juarense. Eu não estou aqui, eu não estou brincando, eu tive 1.430 votos porque a população me confiou.
Então o senhor respeita essa casa, respeita esse vereador. O senhor não está me deixando de atender. O senhor está deixando de atender a população juarense, que eu não peço nada para mim. Nunca pedi um prego para mim. O que eu peço é uma ponte, é uma estrada, é uma rua, é uma lâmpada, é a saúde, é ir uma cesta básica para atender uma pessoa que precisa. Eu não peço nada para mim, não. Graças a Deus eu nunca precisei. Então eu estou, presidente, sendo perseguido pelo prefeito municipal. Inclusive eu até vou ter que conversar com o promotor essa semana. Já recebi já. Ah, se você fazer isso, eu não vou te atender. Do próprio prefeito Carlos Sereno. Então, prefeito, você toma vergonha na sua cara, porque eu sou homem, não sou moleque para estar aqui brincando, não. Quero dar o exemplo, mostrar os votos que eu tenho à população. O senhor alugou aí, pelo que eu estou sabendo, mais de 15 carros alocados. Mais de 15 carros. Inclusive, um desses carros estava no boteco no dia de sábado, à noite. Onde já se viu? Vamos pegar um carro para cada vereador também. Vamos em boteco, vereadora Mônica. Estou somando mais de 4 mil por carro. A prefeitura gasta 200 mil só de aluguel de carro por mês, fora combustível, fora peça, fora outras coisas. Então a população tem que saber. Eu tenho aqui mais de 100 ofícios, vereador Luciano. Se atendeu dois, foi muito, porque tinha outro colega vereador assinando junto comigo. Então, prefeito, o senhor me respeita, que eu não sou moleque. O senhor toma tipo e respeita esse vereador.
Próximo vereador inscrito, vereador Eduardo Box.
Boa noite a todos. Boa noite a todos que vão ouvir pela rádio Tucunaré amanhã. A minha mãe que sempre está nos assistindo, a minha esposa. Senhor presidente, estive com o secretário de Agricultura, Rafael, nessa manhã de segunda-feira. Conversamos sobre um curso de operação de tratores agrícolas em parceria com o Sindicato Rural e o Senar. O curso está com todas as vagas preenchidas. Isso mostra a relevância de um curso como esse. O operador servidor também da secretaria também faz o curso, que mostra o aperfeiçoamento da mão de obra dos profissionais. Neste ano haverá outros vários cursos, também com essa parceria junto ao sindicato e o Senar e a Secretaria de Agricultura. Quem tiver interesse, procurar a Secretaria de Agricultura para se informar melhor quais os cursos que vão sair para você estar se inscrevendo. Mais uma vez, parabéns, Rafael, pelo seu belo trabalho e que vem se desenvolvendo na frente da Secretaria. Eu também estive na Secretaria de Cultura, mas o presidente já adiantou para pedido do ofício que vai ter dia 9 de abril a Feira de Artesão e também no dia 10 o Pesque Leve do Lago Geraldão. Quando foi falado que criança de 14 anos não paga, ele não paga o peixe que ele pescou, tá? 14 anos abaixo, eles não pagam o peixe que pescou. Acima dessa idade, vai pagar R$10 o quilo do peixe, tá? Só para deixar bem claro a população. Não se cobra a taxa de inscrição lá no local, não. Ontem foi realizado o início da segunda Copa Torcilax, com homenagem ao Pedro Cobo. Foi uma homenagem a esse companheiro que esteve presente na primeira edição, que sempre esteve com a gente nas resenhas, sempre alegre e fazendo o que ele mais ama, que era jogar bola e também falar sobre o Corinthians, que também é corintiano, assim como eu. Foi muito emocionante. A esposa, filhas, netos, estiveram todos presentes nesse primeiro dia. Parabéns, Dedé, da Transtorres, e todos os outros envolvidos pela organização. Ao secretário de Esporte, Douradina, que pelo belo trabalho que vem desenvolvendo. Fico muito feliz por destinar parte da minha emenda para me abrilhantar neste evento de esporte dos veteranos. E agradeço ao prefeito por cuidar com carinho do nosso esporte. E também, mais uma vez, estarmos juntos no time do Corinthians, que infelizmente perdemos ontem também. Estive na sexta-feira, junto com o prefeito, em Itapurá, para o início da Copa das Cidades 2022. Eu e o secretário Douradina e os times participantes da nossa cidade. Evento com uma grandeza regional muito forte no futsal. Tivemos 4 equipes, sendo 2 do aberto, time Brothers e da família JA, e também o sub-15 e sub-17 da Secretaria de Esporte, treinado pelo Tustão. A equipe do Brothers havia classificado em Juara uma equipe muito forte, mas infelizmente perdemos na oitava de final. Foram guerreiros, meus parabéns a todos da equipe técnica e aos atletas. Já a família JA, atual campeão da etapa aqui em Juara, perdeu na semifinal, mas ficamos com o terceiro lugar. Meninos que estão fazendo história no futsal juarense. Iremos ouvir falar muito desses meninos. Parabéns a todos. O sub-15, os meninos guerreiros, que infelizmente não conseguiram se classificar, Digo a vocês que nunca desista, pois tem um longo caminho pela frente. E a alegria que não poderíamos deixar do Sub-17, que foi campeão. Que orgulho que esses meninos, que show de bola que vocês deram. Que bom saber que a nossa base vem forte. Jogo duríssimo, no início, mas ficou muito fácil durante a partida, pela grandeza de vocês. Tostão, um excelente treinador que há muitos anos vem batalhando com amor ao futsal. Título mais que merecido vem coroar esse novo momento que vivemos no esporte juarense. Alguns vou listar os meninos campeões em agradecimento a que eles fizeram em honrar a bandeira da nossa cidade. Henrique Alessio, Pablo Pereira, Felipe Camargo, Marcos Felipe de Moura, Eduardo Gobato, Carlos Manuel, Vitor Gabriel Justino, Eduardo Marcial, Luiz Gustavo Silva, Luiz Henrique Jesus, Rafael Nogueira, Matheus Eduardo, treinador Tostão, auxiliar técnico Cleidson Zumba, o Cleitinho. Esses foram os guerreiros campeões. E não podia denotar, com tanto Eduardo no time, tinha que ser campeão mesmo, né? Parabéns, meninos, parabéns a todos. Que Deus os abençoe e tenham uma ótima semana.
Próximo vereador inscrito, vereador Luciano Oliveto.
Colegas vereadores, em primeiro lugar eu quero convidar vocês a participarem comigo de um projeto que eu vou apresentar, que se chama IPTU Verde, que gera um incentivo para todas as pessoas que fizerem adesão a um plano de energia solar no município de Juara. A gente contribui para o meio ambiente, economiza na nossa conta de energia e com certeza merece um benefício tanto os comércios quanto as residências que estão fazendo isso. Eu quero cumprimentar aqui a Joyce, a Irenita e a Rosângela, que estão representando o grupo de técnicos de desenvolvimento infantil desse município. E eu quero começar aqui a falar sobre uma situação que está acontecendo nesse município relacionada à Lei 11.738 de 2008, que é uma lei federal que ela institui o piso salarial profissional para profissionais do Magistério Público da Educação, né? O parágrafo 2º dessa lei, ela diz que profissionais do Magistério Público da Educação entendem-se aqueles que desempenham a atividade de docência ou as de suporte pedagógico à docência, isto é, direção, administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação e coordenação educacional exercidas no âmbito das unidades escolares de educação básica em suas diversas etapas e modalidade com a formação mínima determinada pela legislação federal de diretrizes básicas da educação. Não satisfeito com a Lei 11.738 de 2008 do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, eu busco então aqui, ó, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, em seu artigo 61, página 46 aqui da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, no que diz respeito ao que é profissionais de educação escolar básica, os que nela, estando em efetivo exercício e tendo sido formados ou reconhecidos. Artigo 1º, professores habilitados em nível médio ou superior para docência na educação infantil e nos ensinos fundamental e médio. Parágrafo 2º, trabalhadores em educação portadores de diploma de pedagogia com habilitação em administração, planejamento, supervisão, inspeção, orientação educacional, bem como títulos de mestrado ou doutorado nas áreas. E também trabalhadores em educação portadores de diploma de curso técnico ou superior na área pedagógica. O que acontece? Nós temos uma lei federal que reconhece a nível nacional como será feito o piso pago aos profissionais de educação. O que ocorre é que no município de Juara esse projeto ainda está em análise jurídica para chegar a essa Câmara. Os técnicos, esses TDIs estão reunidos. Hoje é um grupo de 61 TDIs, mais 35 profissionais contratados, que tem um provento aí inicial de aproximadamente R$ 1.514. O que acontece? Na minha interpretação e na interpretação jurídica do governo do estado de Rondônia, esse piso salarial nacional que foi aprovado no ano de 2022 pelo atual presidente da República, Jair Bolsonaro, ele diz que é 33,28% o aumento que tem que ser aplicado. No meu ponto de vista, senhores vereadores, e no ponto de vista do governo de Rondônia, também esse piso salarial tem que ser aplicado para os técnicos de desenvolvimento infantil, bem como os técnicos de apoio escolar. Então, no município de Juara, o que, que nós precisamos? Que sentar com o prefeito Carlos Sirena novamente para que ele, no encaminhar desse projeto de lei, contemple esses profissionais que muito, muito fazem pela educação do nosso município. Nós sabemos da importância dos técnicos de desenvolvimento infantil, entretanto, a gente precisa resolver esse problema que está acontecendo no nosso município, contemplando esses profissionais com a Lei 11.738, que estabelece qual que é o reajuste do piso salarial para o ano de 2022. Se a equipe do prefeito Carlos Sirena, ela nos dizer que o município de Juara está respeitando a Lei 101 de 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal, as informações que nós temos aqui, embora a Secretaria de Administração, no ofício que a Comissão de Educação solicitou... Presidente, o senhor me dá mais 30 segundos, senhor presidente? Mais um minuto, obrigado. Nós solicitamos a estimativa de percentual de gasto com folha de pagamento nos últimos 12 meses, para saber se o município ele respeita a Lei de Responsabilidade Fiscal. Embora não tenha chego até o mês de março, nós temos aqui a receita corrente líquida desse município até fevereiro de 2022. O que, que nós temos de informação sobre gastos com folha de pagamento nesse município? Que o prefeito Carlos Sirena, ele reorganizou a situação das contas públicas do município de Juara. Joyce, Irenita e Rosângela e colegas vereadores da Comissão de Finanças. O município está com uma situação de investimentos em folha de pagamento organizada. O município hoje, ele tem um percentual de gasto com folha de pagamento no montante de 47,25%. Ele pode chegar até 50% de gasto com folha de pagamento e até o limite prudencial de 54%, que é o que estabelece os tribunais de contas desse estado. Então eu peço, prefeito Carlos Sirena, peço à secretária de Educação, Fernanda, o município ele tem condições de fazer a correta aplicação dessa legislação vigente e fazer com que os técnicos de apoio educacional, os técnicos de desenvolvimento infantil, assim como os professores, todos os profissionais da educação do magistério, sejam contemplados com esse reajuste de 33%.
Próximo vereador inscrito, vereadora doutora Mônica Costa.
Bom, hoje eu quero só fazer um agradecimento, né? Na semana passada, a Secretaria de Estado de Agricultura Familiar, que é a SEAF, perdeu um grande componente, o nosso amigo e secretário Silvano Amaral. O Silvano nos ajudou a conseguir bastante coisas para a nossa Juara, como uma patrulha mecanizada, 500 toneladas de calcário, um perfurador de solo, um veículo estrada, e para 2022 já temos garantido 1.000 toneladas de calcário e a adesão do programa MT Mais Produtivo Leite. E não poderia aqui me esquecer, né, da reforma da nossa feira municipal, que vai estar aí na semana que vem, provavelmente, na CEAF, está assinando o convênio aí da reforma no valor mais de R$ 819 mil. Um compromisso feito com o secretário na sua gestão, juntamente com o nosso secretário Rafael. No dia que nós protocolamos esse projeto, estava o prefeito Carlos Sirena e também o nosso deputado federal Juarez Costa. Então, eu quero aqui agradecer o Silvano pelo trabalho prestado, por todos os recursos que ele nos mandou aí na sua gestão. Silvano, um grande abraço e um sucesso nessa nova sua caminhada. Boa noite.
Próximo vereador inscrito, vereadora Marta Dopiaça.
Senhor presidente, colegas vereadores, a população que nos assiste pelas redes sociais. Desde o mês de janeiro, eu tenho sentado com o prefeito Carlos Sirena e sua equipe, defendendo o pagamento do piso aos profissionais do magistério e também o EGA. Eu acredito que reajustes, recomposição de perda inflacionária, são garantias constitucionais e o prefeito não pode se eximir de garantir esses direitos. Nós temos um governador que desrespeitou todas as leis de carreira da educação, né, pagou a RGA apenas no ano de 2022, ano político, coincidentemente. Nós não tivemos a RGA em 2019, 2020, 2021. Então, por mais dificuldades que o prefeito Carlos Sirena enfrente, e eu sou parceira, eu sei das dificuldades que ele enfrentou desde o momento que ele assumiu o mandato lá atrás, quando ele pegou um município endividado. Ele tem honrado o compromisso e pagado tanto o EGA quanto o piso. Nós sabemos que os técnicos de desenvolvimento infantil, eles atuam no pedagógico da escola, né? Eles são, de fato, o suporte pedagógico dos professores. E isso tem que ser revisto. O prefeito, em reunião, deixou bem claro que essa questão de o piso não contemplar os CDIs é uma injustiça aí histórica, porque ela existe desde o momento da aprovação do PCCS. Mas eu só quero lembrar que até 2012 a lei garantiu o pagamento da EGA para todos os profissionais da educação. A lei foi alterada em 2012, né? Então, por que ela foi alterada? Não sei. Mas até 2012 pagávamos igualdade para todos os profissionais da educação. Professores, técnico, apoio e TDI. Isso foi alterado e de lá para cá nós começamos essa luta dentro da educação que coloca professores de um lado, TDI do outro, técnico, apoio de outro, que é muito ruim, porque somos todos do mesmo segmento, estamos aí para trabalhar e para melhorar a qualidade da educação do nosso município, que avançou muito nos últimos anos. É inegável o avanço que a gente teve aí na área educacional nos últimos 4 anos, 3 anos pelo menos. Gostaria de falar também sobre uma questão que eu já fui cobrada inúmeras vezes, que é a fila de cirurgias eletivas que o município de Juara tem. Nós sabemos que algumas cirurgias não são realizadas no município, né? E algumas pessoas têm aí mais de ano, 2, 3, esperando uma cirurgia eletiva. Quando não, esperando para a realização de uma ressonância magnética, que no caso de eletivas, elas também têm uma fila de espera longa. E nós sabemos também que o governo do estado, em julho de 2021, lançou um programa chamado Mais MT Cirurgia. Né? Esse programa lançado pelo governo do estado pretendia zerar a fila de cirurgias eletivas no nosso estado. Contemplaria mais ou menos 22 mil cirurgias e 70 mil exames. Pela resolução dos conselhos de saúde dos municípios de Juara, Porto dos Gaúchos, Novo Horizonte do Norte e Tabaporã, ficou acordado que nós faríamos licitação para o credenciamento dessas cirurgias pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde, o CISVA. Né? Então, em dezembro de 2021, 30% do valor das nossas cirurgias eletivas já caiu na conta dos municípios. Em dezembro, nós estamos em abril e essa licitação para o credenciamento ainda não foi realizada. E nós temos tantas pessoas esperando um exame, uma cirurgia. E aí eu oficiei o Consórcio Intermunicipal de Saúde para entender por que ainda nós não fizemos o processo licitatório. Fui convidada para uma reunião do consórcio na quarta-feira, pela manhã, mas pela manhã eu estou em sala de aula, não pude participar da reunião. E fiquei sabendo pela secretária Maísa que agora eles definiram que vão fazer essa licitação para o credenciamento dessas cirurgias. Claro que o valor não é o mesmo, os municípios vão ter que aportar mais recursos para a realização dessas cirurgias, mas o que o cidadão do Vale do Arinos quer é que se efetive essa licitação de credenciamento, que aí nós credenciaremos os hospitais que vão oferecer essas cirurgias e a gente possa dar uma resposta para a população que espera tanto tempo para a realização de uma cirurgia ortopédica ou outros tipos de cirurgia que o município não realiza. O que a gente não pode é permitir que a burocracia do sistema emperre a realização de cirurgias que são tão importantes para o nosso cidadão. Eu não entendo o que custa tanto, desde dezembro de 2021, não se realizar o processo licitatório para credenciamento. né? Eu acredito que no consórcio intermunicipal de saúde, nós temos profissionais que têm essa função. Então, eu espero mesmo receber a resposta do meu ofício com data prevista para a licitação do credenciamento e a gente possa finalmente ir realizando essas cirurgias e exames e zerar a fila, porque o cidadão que paga imposto, ele tem direito de uma saúde de qualidade. Muito obrigada e boa noite.
Próximo vereador inscrito, vereadora Sandy.
Bom, no dia 2 do 4, comemora-se o Dia Mundial de Reconhecimento da Causa Autista. E aqui em Juara, nós estamos realizando algumas ações. No dia 22 do 3, nós fizemos uma reunião aqui na Câmara, na sala de reuniões, com pais e responsáveis de crianças autistas. E naquela oportunidade, nós fizemos o convite a alguns pais e nós ficamos surpresos com a quantidade de pessoas que compareceram aqui para essa reunião. Nós imaginávamos que não existiam tantos pais assim, tantas crianças assim com esse transtorno, né, que é o transtorno autista. E nos deparamos com uma realidade diferente do que o que a gente imaginava. E esses pais trouxeram para a gente diversas necessidades que eles enfrentam no dia a dia. Muita gente ainda não sabe o que é esse transtorno do espectro autista. Eu mesma estou em processo de aprendizagem disso daí. E tem muitas crianças, na verdade, de cada 44 crianças que nascem, uma nasce com esse transtorno. Então, são muitas crianças. Por isso, nós estamos desenvolvendo algumas ações nesse sentido. Nessa reunião com os pais, eles cobraram, inclusive, que seja exigido o cumprimento da lei da autoria do presidente dessa casa, o vereador Léo Boy, que é a 2847 de 2020, que define que os estabelecimentos públicos e privados que disponibilizam atendimento prioritário, bem como reserva de vagas em estabelecimentos, devam inserir nas placas que sinalizam esse tipo de serviço a fita quebra-cabeça. A fita quebra-cabeça é uma fitinha que simboliza o autismo. Então, existem muitos estabelecimentos aqui que ainda não inseriram esse símbolo, né, como sendo prioridade. Então, eu, inclusive, juntamente com a vereadora Marta, encaminhei o ofício para a prefeitura para que eles tomem providência quanto à fiscalização da implantação dessa necessidade aí de colocar essa fitinha nas placas que impõem as prioridades. E aí a resposta que eles nos deram é que eles encaminharam essa mesma demanda que nós apresentamos para a coordenadoria do PROCON, para que eles levem a conhecimento dos comerciantes aqui do nosso município e que tal referida lei seja cumprida. Eles também informaram que a DIMUTRAN, que é o Departamento Municipal de Trânsito, está providenciando a aquisição de placas e sinalização para estacionamento dos grupos prioritários. Então, nessas placas que estão sendo adquiridas, já vai conter, né, constar esse símbolo referente ao autismo. Além disso, depois dessa reunião, nós decidimos apresentar o projeto de lei que deu entrada nessa casa hoje, que estabelece garantia, proteção e ampliação dos direitos das pessoas com transtornos do espectro autista, que está sendo um projeto muito amplo, que está sendo debatido com os pais e também com os profissionais que trabalham nessa área e que agora, dando entrada aqui na casa, vai passar pelas comissões e com certeza vai ser muito bem debatido e vai atender as necessidades desses pais. Além disso, nós estamos realizando aqui na Câmara, no dia 7 do 4, quinta-feira, às 19 horas, uma reunião aqui que tem como nome Entendendo o Autismo, justamente para levar a população a necessidade de entender o que é isso de fato, né? Então vai ter aqui uma psicóloga, doutora Tássia Duarte, que vai estar apresentando o que é, para você saber reconhecer isso no seu filho, para você saber cuidar de uma criança com esse espectro. E também teremos a presença da doutora Natália Junglaus, que é advogada e vai apresentar direitos aos pais dessas crianças. Benefício previdenciário, direitos com relação ao plano de saúde, o que eles podem, o que eles não podem. Então, teremos essa palestra aqui nesse dia 7 do 4 e toda a população está convidada para participar. Eu estive em Cuiabá na semana passada e participei do lançamento de um programa do governo estadual, que é o Autismo na Escola. Esse projeto, ele foi doado por uma mãe e por o filho, pelo filho. O filho, ele é um médico hoje, Enan, Dr. Enan Rezende, e ele é autista. E a mãe também trabalha nessa área, que ela é psicopedagoga, se eu não me engano, ou psicóloga. É, e eles desenvolveram esse projeto, que é para levar para dentro das escolas as orientações, tanto para os profissionais que atendem essas crianças, como também para os colegas de turma, para que eles entendam e saibam como tratar as crianças com espectro autista. E o estado de Mato Grosso está confeccionando cerca de 500 mil cartilhas, livros, e também eles estão gravando aulas, videoaulas, que serão transmitidas para os professores, para os profissionais, isso com o objetivo de capacitar toda a rede educacional do nosso estado para atender crianças com esse aspecto. Então é isso. Eu gostaria de agradecer a presença de todos e dizer que nós estamos trabalhando aqui, como vocês viram, da cultura ao autismo, da necessidade de mais cirurgias ao esporte. Estamos aqui nessa casa trabalhando também em prol das garantias dos nossos servidores públicos. E é muito bom tê-los todos aqui nesta noite. Muito obrigada. Tenham todos uma excelente semana.
Eu gostaria mais uma vez de justificar a ausência do vereador Zé Galvão, mesmo enquanto hospitalizado. E estamos aguardando aí a informação do vereador. O vereador ele retirou o sangue, está fazendo seus exames, está sendo medicado. Eu gostaria mais uma vez de agradecer a presença de cada um de vocês que estão aqui. Você, cidadão Janense, está nos acompanhando essa sessão através da rede social Facebook e também aí do YouTube da Câmara Municipal de Juara. E essa sessão será transmitida amanhã, aí a partir das 20 horas, na íntegra, através da rádio Tucunaré. Não havendo mais vereadores inscritos nas considerações finais, encaminhamos as indicações e outras preposições ao Executivo Municipal. E gostaríamos de convidar todos para a nossa próxima sessão, que realizar-se no dia 4/11/2022, às 19h30, aqui no plenário das deliberações. E tomara, vocês servidores, a todos os servidores, né, todos os profissionais da educação e também os demais servidores, que aí nesse dia 11 já estará aí sendo votado aí esse RGA de vocês, né, esse PIS de vocês. E também estamos torcendo que o Executivo Municipal ele entenda, da mesma forma que já teve alguns outros servidores, alguns outros prefeitos que passaram por aqui, e conseguiram ter esse entendimento, que profissionais da educação são todos os servidores que estão envolvidos com a educação. Eu tenho esse entendimento, nós já tivemos esse entendimento em várias outras ações, mas isso, claro, depende dessa interpretação do Executivo Municipal. Tomara que o Executivo tenha esse entendimento e encaminhe para cá. Foi retirado o projeto do piso dos profissionais da educação, né, dos professores, inclusive. Segundo o prefeito, a fundamentação foi por um erro de digitação. O projeto está sendo analisado também, segundo a equipe técnica do prefeito. Cobramos ele a semana passada, cobrei hoje, e disse que até sexta-feira, né, Marta, irá protocolar todos os projetos, tanto dos profissionais da educação, como também dos servidores, dos demais servidores aí do município de Juara, do plano de cargo geral, até porque estão aguardando aí sair o índice, que é de abril, que deva sair agora até o dia 8, então por isso que a prefeitura não mandou. Informo também os agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias, que solicitaram, já comuniquei aqui, os vereadores, as comissões, já liberaram o projeto, nós não colocamos na pauta da sessão, porque nós temos que sentar ainda os vereadores e ver algumas ações dentro desse projeto, inclusive a tabela dos profissionais aí da agente comunitário de saúde e agente de combate a endemias, que não está no projeto, então nós vamos estar sentando essa semana, e eu acredito que na segunda-feira também, dia 11, deva ser votado. Até dia 11, não terá problema nenhum, ninguém terá prejuízo. Se votasse o piso hoje, dia 4, ou votar dia 11, não terá problema nenhum, porque vai dar tempo da elaboração da folha. Então, só para deixar os servidores tranquilos e, ao mesmo tempo, nessa expectativa que o prefeito encaminhe para cá o piso. Dos agentes comunitários de saúde, não se tem problema, já está na casa, mas os demais não deram entrada nesse momento. Assim que der entrada, será aí repassado aos senhores vereadores, através da Secretaria Legislativa, e aí, com certeza, os vereadores darão ciência aí a todos os servidores aqui do município de Juara. Então, mais uma vez, convido vocês para a nossa próxima sessão, dia 11 do 4, às 19h30, aqui nesse plenário das deliberações. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada essa sessão. Boa noite a todos e fiquem com Deus.